Tuga ou Nada. Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou Nada.
Olá, bem-vindos a todos à nossa emissão Tuga ou Nada do mês de maio. Olá, Ricardo.
Olá, Bárbara. Tudo,
tudo bem? Sim, contigo.
Está tudo, sim.
Olá, Sónia.
Olá, boa tarde a todos.
Olá, Christophe.
Olá a todos. Tudo bem com vocês?
Sim, passaram umas belas festas de Páscoa.
Cheias de chocolate.
Chocolate, amêndoas, aquelas coisas típicas da Páscoa. Eu fui a Portugal, foi curto, como sempre, as idas a Portugal são sempre curtas. Uma pessoa que gostava de ficar mais uns dias, mas dá para matar saudades.
Eu estive em África, 41 graus. Quando voltei, o regresso foi difícil, mas pronto.
Em que país, Sónia?
Senegal.
Hoje na nossa emissão vamos falar de cultura, de história com a Sónia. Vamos falar de desporto com o Ricardo e de música com informações informativas musicais com o Christophe. E acabarei então com informações sobre o balé, as saídas e o que se pode fazer no mês de maio. Vamos agora passar a um breve instante musical com MGDRV, o título Maroto.
Sabes que eu sou maroto, sabes que eu sou maroto, 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 eu sei que tu também és, baby, eu sou maroto, eu sou maroto, eu quero da cabeça aos pés, baby, eu sou maroto, eu sou maroto.
Tu és um anjo dos meus, dos que peca logo. Tu adoras a maneira como falo e jogo. E como és do Benfica, eu vou levar-te ao colo. Ei, opa, tu com esses olhos bem rasgados, cintura bem fina e esse acentuado. Ei, opa, nós a fazer um roleplay e filmar as 51 sombras de Grey. Eu sou maroto nessa dica. É só garotos nessa clica. Não há mulher como a minha. Rainha que faz tudo o que me der nesta pinha. E ela sabe,
sabes que eu sou maroto.
Baby, eu sou maroto, eu sei que tu também.
refúgio do imigrante português na Suíça?
Tuga ou nada.
This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only time. Listen up for your lies.
Caros ouvintes, acabamos de ouvir Seb com Brass e agora vamos passar a uma crónica de cultura geral e histórica com a Sónia.
Sim, boa tarde a todos. Então, hoje eu resolvi falar de um tema que é o Dia da Liberdade. Como vocês sabem, esta semana comemoramos o dia 25 de Abril. Todos vós sabeis o que é que foi comemorado, então foi o golpe de Estado Militar pôs fim à ditadura de Salazar e a data é celebrada todos os anos como símbolo desse evento temos uma flor que é
o cravo.
Obrigada. Então, li sobre esse dia 25 de Abril e achei interessante o artigo porque esse artigo falava das causas dos problemas de Portugal, dos problemas económicos que Portugal tem hoje. E então eu vou fazer uma pequena síntese desse artigo para vocês tentarem perceber os argumentos do autor. O autor explica que Portugal foi, durante muitos anos, liderado pela Igreja, pela monarquia, e tivemos essa época de ditadura com Salazar, e isso tudo travou o movimento liberal. E no resto da Europa esse movimento já tinha começado, mas em Portugal não, por causa da ditadura. Então o país ficou paralisado durante 50 anos com uma ditadura que manteve a população deseducada e dócil. E então eu achei muito interessante, porque nunca tinha pensado nisso, que essa ditadura podia ter sido uma causa dos problemas económicos que Portugal tem hoje. O que é que vocês acham?
Aquela parte que disseste, um povo sem educação, sem cultura, é um povo dócil. É verdade que as pessoas, se não tiverem acesso à informação, são mais facilmente manipuláveis, acreditam no que lhes dizem, não têm armas para argumentar, para não abrir horizontes, não sabem o que se passa noutros países, esses movimentos liberais que disseste que aconteceram noutros sítios. Talvez a grande maioria da população portuguesa estava abstraída àquele cantinho que era Portugal, estava completamente ali sufocada, não é, pelo regime, com aquele lema do orgulhosamente sós, e portanto não sabiam o que se passava, e portanto não era mais difícil também pedir mudanças, não é?
Claro. E também não podemos esquecer que a ditadura teve um custo, que foi um exército muito caro, um serviço militar longo, e isso tudo também travou o crescimento do país. E então o autor continua explicando também que depois da ditadura, depois de 1974, o país finalmente teve oportunidades, beneficiou de muitas vantagens, integrou a União Europeia, teve acesso a um enorme mercado, fez investimentos, mas ele diz que isso não permitiu a Portugal de crescer como devia. Porquê? Porque afinal esses avanços foram todos financiados por ajuda externa e por crédito barato, e nunca foi financiado por fundos próprios. Então o autor explica que finalmente essa fase, que foi muito boa, manteve uns fundamentais frágeis e uns fundamentais económicos desastrosos.
Aquele tempo que chamaram das vacas gordas, né? Em que se andou a fazer obras públicas, a investir, mas com dinheiro emprestado que agora acabou por gerar aquela dívida enorme que Portugal tem, com juros para pagar, e portanto um déficit público desastroso, não é?
Claro.
E ficaram também, ficaram naquela ideia que o dinheiro vem e nos preocuparam mais de o que é que vamos fazer agora para rentabilizar esse dinheiro, e deixaram-se adormecer um pouco com aquilo e pronto, pararam.
Exatamente.
Ficaram ali e agora está como está.
Exatamente. Então vou terminar assim o debate com quatro pontos que explicam o que é que falhou, quais foram os erros de Portugal. Então, o primeiro, repito que isto tudo não é da minha autoria, foi aquilo que eu li. Portugal, o autor diz que Portugal não abriu de maneira suficiente o mercado nacional. Quer dizer, não exportou o suficiente, não se especializou na indústria ou no setor terciário. Vocês concordam?
Sim, eu concordo, porque até hoje está complicado Portugal querer exportar a mercadoria. Eles estão bem a tentar, mas já vêm muito tarde. Eu acho que os ingleses invadiram um bocadinho esta parte comercial em Portugal, tanto como o vinho do Porto, por exemplo. Uhum. E eles é que usufruíram e beneficiaram dos bens de Portugal para exportar.
Sim, concordo.
Bom, mas também há uma... Acho bom pessoas países externos interessarem-se em Portugal e investir em Portugal. Se calhar também daqui a uns dias é o que vai salvar o país. Como, por exemplo, há muitas firmas como a Volkswagen, que também anda a investir muito em Portugal, a abrir fábricas de automóveis, a construir lá. Também vai dar trabalho às pessoas, vai também ajudar a desenvolver e também a exportar produtos para fora. No entanto, acho que agora Portugal está a ser um país muito atrativo a nível financeiro. Como antigamente havia muitas firmas que deslocalizavam na China, porque a China tinha mão de obra barata, e agora muitos países europeus andam a começar a olhar para Portugal. Também, pronto, felizmente e infelizmente, Portugal tem uma mão de obra que é mais barata que os outros países europeus.
Tens razão, mas tenho a impressão que é mais as pessoas da Europa que se aproximam de Portugal do que os portugueses mesmo a sair das fronteiras para ir promover os produtos.
Uhum. E é preciso ter cuidado, porque um desenvolvimento baseado numa mão de obra barata é um desenvolvimento frágil e que causa outros problemas, não é? a níveis sociais, de instabilidade social, de não há paz social e não poderá haver progresso. Portanto, Portugal tem que investir utilizando uma palavra aqui francófona, no savoir-faire, aproveitar os cérebros, evitar que em várias áreas de tecnologia, médicos, investigadores, informáticos, etc., grandes cérebros que temos em Portugal, não há oportunidades e têm saído. E, portanto, hoje é difícil, como a Sonia estava a dizer, temos um setor terciário forte, temos tecnologia também de ponta, e investirmos e conseguirmos depois exportar nessas áreas, porque se não temos uma grande componente que faz essa área, que é a componente humana, os técnicos mais especializados estão fora, não vamos depois conseguir produzir nessas áreas.
Claro. E isto faz-me pensar também num ponto que eu queria desenvolver. O artigo também diz que quando o ensino geral e superior explodiu, quando todos os jovens começaram a querer fazer estudos e menos o ensino profissional, Portugal, o governo não soube controlar essa explosão do ensino secundário e superior, e então o que consta hoje é que falta obra altamente qualificada em Portugal. Não temos mão de obra altamente qualificada. É um dos países da Europa com mais alto número de jovens que terminam a sua educação sem qualquer diploma. E então isso também é um problema importante.
Também os poucos que fazem estudos vão todos para o estrangeiro.
Isso também. O artigo também fala que, isso fez-me sorrir, há uma grande diferença entre o que os portugueses querem e o que a economia portuguesa permite. Vocês concordam?
É um debate que não quero entrar.
Porquê? Como quem diz, temos os olhos maiores que a barriga.
É mais ou menos isso. Pronto, eu não gosto muito de falar política e não gosto de me envolver muito nisso, porque às vezes chateia-me, mas...
Não é bem política, é uma maneira de ser. O povo português...
Sim, fala muito e...
Não, quer mais do que o que a economia permite.
Bom, de um lado é bom. De um lado é bom ser ambicioso e olhar sempre mais à frente do que aquilo que se pode. Pronto, a ambição faz que uma pessoa pode ir mais longe. Mas depois, pronto, também é verdade, não se pode, como se diz em francês, não se pode fazer omelete sem partir ovos. Tem que se fazer com aquilo que tu tens. É verdade que não podes ir mais longe que aquilo que tu podes.
Sim, mas isso foi um mal também a nível do setor privado, em que os particulares quiseram em Portugal, muitos deles, viver acima das suas possibilidades, portanto contraindo depois créditos que nunca conseguiram pagar, depois aí também grande parte da culpa também, não toda, mas grande parte também foi das instituições bancárias que concederam créditos muito altos, sem as devidas garantias, e portanto agora todo este setor bancário que está no estado que se vê, não é? Quase todos os meses há um banco novo com problemas e com buracos, e portanto, todo o sistema bancário está prestes a ruir a qualquer momento, e portanto deixa sempre os portugueses aflitos, não é? Que têm as suas poupanças e que muitos deles perderam montantes avultados, por exemplo, no BES, etc. E, portanto, nunca sabem se o dinheiro está seguro ou não. Muitos deles, dinheiro de poupanças. Alguns imigrantes, pessoas que estiveram aqui ou noutros países e que fizeram uma vida de sacrifício e que pouparam imenso e que perderam grande parte das suas poupanças. Eu acho que isso é muito triste e tem que se aprender com os erros do passado e tem que haver legislação que permita controlar melhor toda essa parte do setor bancário, porque é todo um mundo e toda uma teia depois é inacreditável quando se começa a esmiuçar e ver os interesses envolvidos entre setor bancário, político, é uma coisa inacreditável, de facto, o que aconteceu em Portugal.
E vou concluir com o último ponto que me faz voltar a fazer um paralelo com o 25 de Abril. O artigo também diz que um grande erro de Portugal foi de favorecer a criação de infraestruturas como autoestradas, pontes, etc. Isso também vem da época de Salazar, porque ele influenciou muito e fez muito nesse sentido. E a educação ficou para segundo plano. A educação, a indústria, a investigação ficou para segundo plano. E ainda hoje vemos isso porque os professores são mal pagos, não são bem pagos como na Suíça ou na Noruega ou esses países. E isso também é um problema que talvez, uma herança talvez da ditadura, não sei. O que é que vocês acham?
Mal pagos e com grande nível de instabilidade, portanto, que são aquelas colocações, portanto, que os professores, grande parte deles nunca pode estabelecer a sua vida com segurança em determinado sítio, comprar uma casa, etc., porque não sabe se no ano seguinte, já está em haver, no ano seguinte vai ser colocado no Algarve e, portanto, ou aproveita a ida para o Algarve ou fica desempregado e, portanto, de facto, é uma vida complicada que vivem os nossos professores em Portugal.
Então é um setor que temos que dar mais importância a esse setor e tentar melhorar a situação dos professores.
Era bom poder desenvolver mais essa parte dos estudos, desta parte da formação, tanto profissional como escolar e académica, exatamente.
Sem dúvida.
Em Portugal temos muitos professores, infelizmente em desemprego. Por entanto, o que não falta é professores, o que falta é infraestrutura para os professores poderem ensinar.
Sem dúvida. Já fecharam-se, foram escolas em certos meios e as próprias crianças, muitas delas, numa ótica de reduzir custos, fecharam-se escolas, porque já havia só 8 ou 9 alunos naquela aldeia, e, portanto, agora os alunos de algumas aldeias, sei lá, de Pampilhosa da Serra, que estão longe das suas salas de aulas, têm que se levantar às 5 da manhã para apanhar um autocarro, para poderem ter aulas e, portanto, chegam a casa outra vez às tantas da noite. E como é que uma criança dessas pode ter ainda depois tempo para se dedicar a trabalhos de casa, para realmente ter estudos com aproveitamento? É isso que é questionável.
É mais sacrifício mais tardio, mas também tem um custo e as pessoas também não podem pagar e as crianças são, como é que eu irei dizer, mais penalizadas.
Exatamente.
E param os estudos ou saem mesmo da aldeia para ir para a cidade mais próxima.
E pronto, acabou-se a minha crónica sobre o 25 de Abril e aquilo que Salazar transmitiu ao país e que talvez seja causa das dificuldades que Portugal tem de superar.
Foi uma crónica oportuna, né, agora neste período. O 25 de Abril festejou-se agora essa data há poucos dias. Foi muito oportuna. Título de curiosidade, podes desvendar o nome do autor do artigo ou preferes manter o sigilo sobre essa informação?
Não, é que o meu computador ficou sem bateria mesmo agora e não tive tempo de memorizar o nome, mas para a próxima missão eu hei de transmitir aos nossos ouvintes o nome, para quem quiser ler mais sobre o assunto.
Exatamente, se quiserem partilhar as vossas ideias ou quiser mesmo participar à nossa crónica, não se esqueçam, caros ouvintes, que podem escrever-nos na nossa página Facebook ou no nosso link contacto na nossa página internet, radiovibração.ch.
Ou também, se calhar, se alguns ouvintes viveram naquela altura de Salazar, se quiserem partilhar como é que se vivia na altura, como é que se passou, também sempre é bom ouvir a sua história.
Será que havia algum soldado que está a nos ouvir? Na época era soldado que passou nas ruas de Évora, Porto, Lisboa, a fazer a Revolução. Contacte-nos na nossa página Facebook, Rádio Vibração, ou então envie-nos um e-mail na nossa página internet www.radiovibração.ch, sem acento e sem cedilha. E após desta crónica informativa e muito interessante da Sónia, vamos passar a um título para relaxar um bocadinho a tensão. Vamos ouvir os B4, O Dono da Noite.
Tira o pé do chão quem não tira, tá doente. Tira o pé do chão quem não tira, tá doente.
que ninguém vai me tirar, ei, yeah. O dono da noite sou eu. Daí que ninguém vai me tirar, ei, yeah. O dono da noite sou eu. Daí que ninguém vai me tirar, ei, yeah. O dono da noite sou eu. Daí que ninguém vai me tirar, ei,
do imigrante português na Suíça.
Tuga ou nada.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Acabamos de ouvir Duele el Corazón, de Henrique Iglesias, com Wisin. Tenho que confessar que adoro os títulos todos de Henrique Iglesias. Acho que este espanholito tem fama e tem bons sons mesmo.
Está a suceder ao pai.
É um bocado diferente, mas o pai era mais romântico, amoroso.
É romântico na altura dele, agora o filho é romântico, mas no estilo da nossa altura, da nossa época.
Sim, tens razão.
Com ritmos assim mais calientes, o pai era mais músicas assim mais, digamos, românticas, sensuais, mas de um outro nível.
Vamos agora passar, aproveitamos esta pausa, muito obrigada. Eu estou a perder as palavras hoje, peço desculpa.
É por causa do Henrique.
É o Henrique. Henrique! Oh Henrique, se estás a ouvir-nos, tens que passar aqui ao nosso estúdio de Fronté, aqui no Valé.
E não te esqueças, se ouves o rádio, suba lá a rádio e ouve vibração.
Vamos agora passar à crónica musical e informativa com o Christophe.
Sim, então hoje modifiquei um pouco a minha crónica habitual musical para vos falar de um tema que já me perguntaram, às vezes, porque vocês devem saber, também tenho uma vida noturna de DJ e também faço alguns eventos privados e assim, e uma das perguntas que me fazem é a nível de, vamos dizer, a nível de legal, o que é que tens que fazer, porque normalmente na Suíça, quando tens uma atividade lucrativa, quer dizer, que vais ganhando dinheiro, normalmente tens que o declarar. E, por entanto, também vou aproveitar desta crónica, porque se calhar muito do nossos ouvintes que querem também se meter por conta própria e abrir o seu próprio negócio, por entanto podem ficar atentos, porque pode-lhe servir. E nesta crónica vou-vos falar de duas principais razões, formas jurídicas para abrir uma firma, que é a entreprise individuelle e a SARL. Não sei se vocês já ouviram falar, pronto, são as duas formas jurídicas mais comuns que oferece a possibilidade de se meter por conta própria, desculpem lá. Não sei se já tem alguma ideia da maior diferença entre as duas.
Eu já ouvi falar e tenho uma ideia, mas penso que ninguém é melhor do que a nossa professora de economia para nos também falar um bocadinho disso. Não é, Sónia?
Então, eu tenho alguns conhecimentos, sim, mas vocês acho que também. Não, eu acho que quem quiser salvaguardar.
Salvaguardar,
obrigado. O património, a fortuna pessoal, tem que optar por uma sociedade de capitais, que é a SARL ou
SA.
A SA. E aí, mesmo que a sociedade vá à falência, não há risco que venham à casa dessa pessoa para lhe tirar o carro,
a casa
e etc.
Exatamente. Por entanto, vamos falar das duas possibilidades e as vantagens e as desvantagens de cada uma. Por começar, temos que fazer a diferença entre uma pessoa física e uma pessoa moral. É, por entanto, uma pessoa física quando se trata de uma pessoa real, uma pessoa que respira, que vive, como nós, como tu, Ricardo, Sónia, Bárbara. E uma pessoa moral é quando se trata de mais de um nome. Não é uma pessoa física na vida, mas uma pessoa responsável a nível legal. eu tenho que responder a nível legal.
Então, e tu és as duas coisas, porque tens ganda física e ganda moral.
Vale palminhas para a Sónia. Palminhas. Pronto, voltando para o assunto. Então, entreprise individuelle, raison individuelle, em geral, convém para uma pessoa física que quer trabalhar e exercer a sua atividade comercial que é ligada ao proprietário. Por exemplo, um advogado, um médico, um arquiteto ou, por exemplo, no meu caso, um DJ. E uma das condições é que a pessoa tem que viver, residir na Suíça. Comparando com a SARL, convém às pequenas e meias empresas. De hoje em dia, na Suíça, é uma das razões sociais mais usadas. É uma pessoa moral e a fundação da firma tem que ser notariado. Quer dizer, os fundadores, pode ser só um ou vários fundadores, têm que estabelecer o status da firma. Quer dizer, têm que escolher o nome, os objetivos da firma, o que é que elas vão fazer, se vai trabalhar em tal ramo, o sítio legal, em caso de haver problemas, onde é que a firma reside, e também escolher o capital. Como explicou a bocada a Sónia, a grande diferença entre a SARL e a entreprise individuelle é que a SARL é uma sociedade com capital, tem que se investir a trazer dinheiro dentro da firma, o que não é o caso com uma entreprise individuelle, que pode começar sem ter nenhum fundos. E para a SARL o capital mínimo é de 20 mil francos. Esse dinheiro pode ser, dinheiro ou pode ser também valores. Por exemplo, se quiser abrir uma firma de construção, pode também, se já tiver máquinas, pode trazer as máquinas como valor dentro do capital, e esse capital tem que ser totalmente libertado. Quer dizer que, esse dinheiro tem que estar à disposição e não pode ser, vamos dizer, tipo em crédito. Quer dizer, não se pode meter só 15 mil e dizer, 5 mil, eu fico a dever à firma 5 mil. Não pode ser. A nível do nome, a entreprise individuelle, o nome da firma tem que indicar o nome do fundador. Quer dizer, por exemplo, no meu caso, da DJ, quando mando uma fatura ou assim, vem ao meu nome pessoal. E uma SARL, o nome é livre, toda a gente pode escolher o nome que quiser, só que tem que conter, indicar a palavra SARL ao fim. E o nome tem que ser único na Suíça. Por exemplo, o Sr. Ricardo abrir uma firma que se chama, Ricardo Paixões, não, só pode haver Ricardo Paixões da SARL em toda a Suíça. Pronto.
Isso seria o quê? Seria uma daquelas firmas de encontro, de promover encontros?
O que as fazer não me interessa. Faz cada um a sua vida privada.
Oh, Christophe, como é que se faz para saber se o nome da firma já existe?
Para isso tem que ir ao registro do comércio e perguntar. Isto vai ser também na segunda fase que vou falar agora, que é a fase do registro. Uma raison individuelle, uma entreprise individuelle, em geral, a inscrição ao registro do comércio tem que ser feita ao pé do canton, mas não é obrigatório quando se trata de uma raison individuelle. O que é obrigatório é a inscrição à Caisse de Compensation AVS. E podem pedir à comuna os documentos necessários para fazer, iniciar o processo de inscrição. Mas a inscrição ao registro do comércio não é obrigatório quando se trata de uma entreprise individuelle. Comparando com a SARL, é obrigatório. No entanto, têm que ir ao registro do comércio, pedir a inscrição da firma, e depois têm que dar até uns bons documentos para preencher, etc. E depois é que eles vão validar, o nome, se o nome é único, também se o resto do processo está correto. Voltando à entreprise individuelle, como acabei de dizer, então, a AVS é obrigatório, e se trabalhar na área da construção também tem que, em primeiro, ter o acordo da SUVA, porque na Suíça todas as firmas, seja a SARL ou a entreprise individuelle, têm que se inscrever ao pé da SUVA, que são eles que vão se ocupar de tudo o que é acidentes profissionais e não profissionais. E com essa IRL, só voltando para acabar esta parte do registro, também vai ter que ter uma conta bloqueada para poder meter esses 20 mil francos de capital, e essa conta vai ser libertada ao fim do processo estar acabado. Quer dizer, se o registro do comércio der o acordo, dizer que está tudo bom, vão poder libertar essa conta para poder trabalhar com aquele dinheiro para a firma. E acho que assim também dizer uma coisa importante, é que também vão ter que passar à frente do notário. O notário vai ter também que validar os documentos, os status que escreveram para a firma, os status estão corretos, e o notário vai comprovar se está tudo bem ou não, e também com o registro do comércio. Depois, é uma coisa também, um outro assunto que vou se calhar falar mais ao fim, que é, às vezes se temos que estar inscrito à Administração Federal do IVA, da TVA. Vou-vos falar mais depois ao fim. A nível de cargas sociais, para a razão individual, o AVS é obrigatório. No entanto, é uma coisa obrigatória que tem que fazer, e é o que vai fazer que a razão individual vai estar, vamos dizer, ativa. O chômage, a LPP, a perda de ganho, não é obrigatório. Isso é próprio ao independente de o fazer ou não. Ele é que é responsável da reforma dele. Mas, se ele tiver empregados, tem que também registar os empregados ao AVS e também fazer contratos LPP, ou de desempilhar o segundo pilar. Ok? Comparando com essa ARL, AVS, LPP e as seguranças de acidentes são obrigatórias para os empregados. O patrão que trabalha também é considerado como empregado. Por entanto, se eu quiser ser o meu próprio patrão, tenho a escolha, posso fazer um representante individual ou SARL. Se eu fizer SARL, sou considerado como empregado. Vou receber um salário como se fosse um empregado qualquer dentro da firma.
E vais fazer os descontos como se fosse
exatamente
um empregado qualquer.
Como fazer o meu próprio salário, meus descontos, como se eu fosse um empregado.
Porque existe a distinção entre a pessoa física e a pessoa moral.
Exatamente. A Sónia está a perceber muito bem isso.
Está atenta.
A nível de contabilidade, uma razão individual, até 500 mil francos de chiffre d'affaires, quer dizer, volume de negócios, a contabilidade pode ser só simplificada, quer dizer, no entanto, só vai marcar aquilo que ganhou, aquilo que teve como despesas e o património. Se tiver valores, por exemplo, se comprou máquinas, tudo coisas de valores que podem ser vendidas. E se for igual ou superior a 500 mil francos por ano, vai ter que ter uma contabilidade mais completa. Para uma SARL, a nível de contabilidade, tem a obrigação de ter uma contabilidade completa. Portanto, tudo o que é a nível de contabilidade tem que ser tudo escrito. E pode ter também um órgão de revisão. O órgão de revisão é um grupo de pessoas que vai controlar todos os anos a concordância da contabilidade. Esse órgão de revisão pode ser interno ou também pode ser externo, pode ser, por exemplo, um fiduciário. Agora, para terminar, a nível das vantagens, uma razão individual é que não necessita um capital de entrada, pode começar com zero francos. Não há dupla imposição, quer dizer, o proprietário só vai pagar impostos uma vez, porque como ele é implicado e responsável da sua firma, ele é que vai pagar os impostos. Há poucos gastos para abrir e também poucos gastos administrativos para começar a firma, e também baixas cargas administrativas e sociais, porque o patrão, com uma razão individual, não é obrigado a pagar para a LPP e essas outras caixas. Tem que o fazer se ele quiser, o que eu aconselho, senão a reforma ficam sem nada, mas não é obrigatório. Agora, as vantagens de uma SARL é que os gastos administrativos são também mais baixos que uma SA. Portanto, não é preciso fazer uma SA para ter uma sociedade moral. E é sempre mais barato do que uma SA. A responsabilidade é limitada ao capital. Isso é a parte mais importante, porque, vamos dizer, por exemplo, Ricardo, quando tu afirma Ricardo Paixões, digamos que tens uma SARL meteste em dívidas, não consegues pagar as faturas, o que é que vais passar? Vais receber umas cartinhas a dizer que tem que pagar, tu não pagas, bom, te meteu por suíte.
Insolvência da Ricardo Paixões e... Mas Ricardo, pessoa física, nada lhe vai acontecer.
Exatamente.
Em relação ao seu património.
Vão atacar a pessoa moral, que é Ricardo Paixões, e só vão poder buscar o capital que está investido na firma.
O capital e o património, portanto, se tiver uma sede, um local, não é?
Sim, mas tem que ser...
Um carro da firma.
Tem que aparecer à firma.
À firma.
Mas, por entanto, tu, a tua parte pessoal, a tua casa privada, que não está ao nome da firma, não te podem ir buscar. E é isso, a grande vantagem é que, pronto, há uma certa segurança que vai distinguir a parte privada da parte profissional, o que não é o caso com uma razão individual, porque aí és tu responsável direto, como pessoa física, podem te ir buscar tudo aquilo que tens para pagar as tuas dívidas. Isso é que é a grande diferença. Agora, voltando para as vantagens de uma SARL, é que também só necessita um fundador que vive na Suíça. Antigamente era preciso ser mais, mas agora uma só pessoa pode abrir uma SARL, já não é obrigatório serem vários sócios, ou há sempre a possibilidade de ter sócios, e pode também beneficiar dos chômais se a firma for liquidada. Quer dizer, se deixas a firma completamente, depois da tua firma ser liquidada, tens direito de inscrever a chômais, o que não é o caso com uma razão individual. Acabas o teu trabalho e não queres trabalhar mais naquele ramo, como não pudeste contribuir às cargas sociais ou aos chômais, ao despedimento, não vais ter direito a chômais. Isto também é uma coisa que é bastante importante. Agora, as desvantagens. Uma razão individual, é pronto, como acabei de dizer, essa parte dos chômais, do fundo de desemprego, não temos direito. A responsabilidade total é do proprietário. O nome do proprietário é conhecido. No entanto, quando apresentas como representante da tua firma, és tu o responsável até ao fim. Em caso de faillite, como dissemos, é o quadro património, e a fortuna privada é implicada. E os impostos não são separados. Quer dizer, tudo aquilo que tu ganhas, seja privado, aquilo que tu tens em privado e aquilo que ganhaste também com a tua atividade profissional, vai aparecer tudo nos impostos. E agora, as desvantagens de uma SARL é que necessita um capital de entrada, os gastos administrativos são mais elevados do que uma entreprise individual, a contabilidade tem que ser completa e as informações da firma também são disponíveis livremente ao Registro do Comércio. Agora, vou-vos voltar a falar, como disse há bocado, do IVA, uma grande pergunta que as pessoas às vezes não sabem se têm que estar inscritos à Administração Federal da TVA. Não vou entrar muito em detalhes porque depende da atividade que vocês vão exercer. Mas, em geral, o chiffre d'affaires, o volume de negócios, tem que ser menos de 100 mil francos por ano. No entanto, se o teu volume de negócios é mais baixo que 100 mil francos por ano, não é preciso contribuir para o IVA, não é preciso faturar o IVA. Mas também podem, por meios de segurança, aderir, mesmo não sabendo exatamente quanto é que vão ter de chiffre d'affaires, porque se houver um ano que vocês vão ultrapassar aquele valor, vão ter que pagar e vão ter que também pagar daquilo que dos anos anteriores, se tiverem ganho mais valor. Por entanto, é uma coisa que se calhar era melhor fazer já desde o início, mas outra vez, vai, também depende da atividade profissional que tem, e o que também queria propor era se calhar pôr na nossa página Facebook os links oficiais da administração suíça, onde poderá encontrar essas informações todas. E pronto, falei muito, estou com a garganta seca.
Estive a ouvir, mas também a avaliar.
Porquê?
Porque tenho o hábito de avaliar os meus alunos e eu acho que merece uma nota.
Não. Então, 6, qual... um 6. Mas qual é a escala? 0 a 6 ou 0 a 20?
0 a 6.
0 a 6. Eu diria 5 a 8.
É sim, o Christophe já é suficientemente...
presunçoso.
Isso tudo. Então um 6 não vai ajudar nada. Então,
vai, pois pode não sair, pode não sair, não conseguir sair ali pela porta se lhe dermos um 6.
5 a 5.
Para continuares a trabalhar, para melhorar sempre. Podemos sempre
obrigado.
Fazer melhor.
Obrigado. Mas tem alguma pergunta ou alguma coisa... alguma coisa que não perceberam, que não exprimi muito? Ricardo, estás aí-me a fazer sinal?
Eu tenho uma dúvida, não sei se, não sei se, se é pertinente e se, se tu queres manter também alguma privacidade em relação a isso, não, mas fiquei um bocadinho curioso e se calhar os nossos ouvintes também. Disseste-nos que tu próprio, aos fins de semana, tens uma atividade por conta própria, que és DJ, que atuas... também em bares e que animas festas privadas, casamentos, etc. Não sei se nos queres, se queres aproveitar e se nos, nos queres dar a conhecer essa, essa tua atividade e se calhar ouvintes nossos que estão a pensar em casar, etc. E poderiam estar interessados em conhecer o teu trabalho e... estás a corar, Christophe?
Bom, não, mas não é segredo nenhum. Pronto, quem, quem quiser, também tenho uma página Facebook. O meu nome é Electroshock, o meu nome de DJ. Tenho também um sítio internet que é electroshock.ch. Se tiver algum evento pessoal, privado ou público, pode-me contactar, não há problema. E aproveito também para acrescentar outra coisa que não expliquei bem. Num caso de um DJ, uma coisa que também tenho que fazer cuidado para todos os DJs que nos podem ouvir e que querem se meter por conta própria, é que normalmente não é obrigatório ser declarado, de se declarar como independente, porque se você, por exemplo, mixa em geral sempre no mesmo sítio, o patrão do bar é que tem que vos pagar um salário. O facto, por exemplo, no meu caso, de ser independente é para poder faturar os meus eventos pessoais, por exemplo, os casamentos ou eventos públicos, onde não há, vamos dizer, um patrão que pode pagar um salário. Porque isso também é uma coisa que a Caixa de Compensação, quando manda os formulários para preencher, vão também pedir, vão também perguntar onde é que tu costumas atuar, se atuas sempre no mesmo sítio, porque se eles vão ver que, por exemplo, tu vais sempre tocar no mesmo sítio, vão dizer não, não podes. Quem tem que te pagar o salário é o patrão do bar, porque estás lá sempre a trabalhar no mesmo sítio. E não querem também que haja... já ouvi, por exemplo, na França, que é muito atual, um problema atual, é que muitos patrões vão pedir aos empregados de se meter como independentes, que assim o patrão não precisa pagar as cargas sociais e tu é que ficas entregue a isso. E, por entanto, aqui na Suíça querem impedir que se faça o mesmo. É por isso que vão-te perguntar onde é que trabalhas, demonstrar provas de faturas que já tens, os clientes que tens, etc., para ver e para mostrar que tu não vais trabalhar só no mesmo sítio. Porque se trabalhas sempre no mesmo sítio, aí o patrão é que tem que te dar um salário, não és tu que tens que mandar uma fatura. Isso é também uma coisa importante. Estou a falar no caso de DJs, mas também acho no ramo da construção pode haver também esses problemas, de patrões podem dizer, opa, tu havias-te meter para a tua conta própria, metes-te em razão individual e mandas uma fatura das tuas horas. Muitos ficam iludidos, vão dizer, epá, vou ser o meu próprio patrão, vou fazer a minha vidinha como quero e ganhar aquilo que eu quero. Só que na realidade, ok, vais faturar as tuas horas, mas não és obrigado a pagar a tua LPP. Então, por entanto, tu pensas que vais ganhar mais, mas ao fim do cabo, chegas à reforma, se tu não pagasses a tua LPP, como se costuma dizer, chupas no dedo, fica sem nada. É por isso que tenho que fazer muito cuidado a relação a isso, informarem-se bem, e se calhar também optar por uma SARL. Quando se trata de nível de construção, é o conselho que vos posso dar.
E Ricardo, aproveita também para fazer a promoção do teu site, Ricardo Paixões.
Ah, isso aí, né? Esse projeto ainda está numa fase muito embrionária, ainda só tem um projeto. Ainda. Quando houver algo concreto, que os nossos ouvintes da Rádio Vibração serão os primeiros com quem eu vou partilhar isso.
Vais madurar o projeto e então, uma vez que as portas estarão... para abrir, faremos então a publicidade ao Ricardo Paixões. Bom, vamos agora, depois desta informação toda, passar a uma pausa musical com um título chamado Ciúmes, do DJ Ride e HMB.
Vibração.
I come around the turn and people stop and stare.